Olá, Toninho.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, o ministro da Economia disse que o auxílio emergencial pode voltar caso haja uma piora na pandemia, né, da pandemia aqui no país. Quais os impactos dessa medida para a economia do país, hein?
Ok, Luciana, essa informação ela foi publicada recentemente, né? Foi uma entrevista que o Paulo Guedes deu, e ele traz todo um cenário de que caso haja essa piora, ele até estima o número, né? Caso tenha uma manutenção de 1.300 mortes, 1.500, 1.700 mortes, provavelmente o Brasil vai ter que criar um novo programa de auxílio, um pouco diferente do modelo atual. Hoje, dia 27/1, é oficialmente o último dia de pagamento, né, desse benefício. Nós temos um calendário de pagamento para as famílias que não estão no Bolsa Família e para quem faz aniversário em dezembro, hoje estaria recebendo a última parcela do auxílio emergencial. Nós temos um pagamento extra, nós temos aí 196 mil pessoas que tiveram benefício contestado em novembro e dezembro, acabaram recorrendo e vão receber essa parcela adicional. E agora há toda uma discussão dentro desse novo pacote, mas existe também alguns condicionantes. O Paulo Guedes, ele defende muito o teto dos gastos, só lembrando, né, é uma medida que indexa o crescimento dos gastos orçamentários federais ao nível máximo de até a inflação. Então, se o país gasta 1,5 trilhões hoje, devido à questão orçamentária, ele só poderá aumentar o gasto na medida que a inflação subir. Quando a gente fala de inflação, a gente está falando de IPCA. Quando nós falamos de um pacote novo de auxílio, normalmente você tem a necessidade ou de furar esse teto dos gastos, uma situação que o Paulo Guedes não abre mão, ou fazer alguns cortes. Ele utiliza muito a chamada aplicação do 3D, desindexação, desvinculação e desobrigação. São três alternativas que o Estado pode utilizar em medidas um pouco mais graves, né? E neste caso, a fonte de recurso provavelmente vai vir de reajuste dos servidores públicos e da suspensão do aumento das verbas destinadas para a educação. Então, a contrapartida vai ser feita nessas duas contas, como comentado pelo Paulo Guedes.
Ou seja, então, o governo deixa de dar reajuste para o servidor, é isso?
Exato. Ou dá um reajuste inferior à taxa inflacionária, né? Então, é uma medida que está sendo verificada. Congelamento dos salários, né? E, de certa forma, vai ser uma medida para tentar adquirir recurso para o pagamento desse novo auxílio. É um trade-off que o governo está fazendo neste momento. E ele espera, né, não utilizar essa medida, mas caso haja falta de recursos no orçamento, ele pode sim utilizar essa medida 3D, como ele chama.
E a outra opção, então, também é retirar dinheiro do orçamento da educação, você falou?
Isso, exatamente. Essa é uma outra medida que ele colocou à disposição, né? Hoje nós temos uma obrigação de um percentual nos gastos da educação, né? Devido a vários fatores como afastamento das crianças da escola, de forma imediata houve uma redução de custo, né? E o governo federal pensa que dentro dessas medidas há possibilidade de redução paliativa do orçamento da educação para fazer frente ao auxílio emergencial. Via de regra, Luciana, a União não tem dinheiro, né, e está verificando formas para tentar equalizar. Então, caso seja necessário um novo programa de auxílio, provavelmente pode ser que essas sejam as fontes para pagamento desse benefício.
E se não houver esse pagamento de auxílio também, é provável que a recuperação da economia também seja mais arrastada, né?
Isso, é uma outra medida, é uma outra visão que está sendo colocada hoje, né? O auxílio emergencial ele foi previdencial justamente para as famílias que tiveram seu emprego perdido, ou também em relação a pessoas que têm uma certa dificuldade devido às condições de saúde, né? Pessoas um pouco mais velhas, com comorbidades, às vezes têm uma dificuldade em retornar ao trabalho. Então, diante dessas medidas, né, o fim do programa de auxílio pode, sim, né, postergar um pouco a recuperação econômica. Mas o volume previsto nesse novo programa é muito inferior ao programa atual, então o impacto não é tão significativo assim. E tem outro fator também que a gente tem que levar em consideração. Hoje o Brasil tem 850 bilhões de déficit primário, né, o orçamento federal gasta além do que arrecada nesse montante. Então, a cada ano que passa, a situação do Brasil, né, torna-se mais complicada e o endividamento se aproxima 100% do PIB. Então, nós estamos chegando ao nível em que todos os produtos e serviços, todos os bens produzidos na economia ao longo do ano, estão, de certa forma, proporcionais a quanto o país, o Brasil, deve, de certa forma, né? Então, é uma medida muito arriscada.
Tá certo, Toninho. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvinte. Forte abraço.
E para entrar em contato com João Ricardo Tonin, o e-mail é economiainfoco@cbnmaringá.com.br.